Está começando o podcast Chefe de Si. Seja muito bem-vindo. Eu sou Graziele Gerondi, jornalista, empreendedora e adoro ouvir histórias de sucesso e inspiradoras. Nós vamos conversar muito sobre empreendedorismo durante esse podcast. Quem divide os microfones comigo é o também empreendedor Bruno Fernandes. Olá, Bruno.
Olá, tudo bem?
Bruno, para quem ainda não nos conhece, por favor, se apresente.
Bom, meu nome é Bruno Fernandes, também empreendedor, apaixonado por empreendedorismo e apaixonado por histórias de sucesso.
Legal, Bruno. Agora, nós já temos o nosso primeiro convidado que está aqui conosco, é o Leonardo Luigi, dono da Tecnal. Léo, obrigada pela sua participação. Antes de começarmos, o que é a Tecnal?
Boa noite, tudo bem? Como é que tá?
Boa noite.
Tudo certo. Bom, vamos lá. A Tecnal do Brasil, produtora de equipamentos especiais para a indústria automotiva, para a indústria agrícola, todo tipo de equipamento que se faz necessário nas indústrias, a gente desenvolve e fabrica.
Bruno, você quer começar com a primeira pergunta?
Opa, vamos lá. Em primeiro lugar, Léo, obrigado pelo convite, é uma satisfação. Te acompanho aí já há um bom tempo, então fico muito feliz em ter você participando aqui com
legal,
a gente.
Eu que agradeço.
Ô, Léo, fala um pouquinho pra gente, qual que foi a sua formação? Você fez faculdade?
Vamos lá, então. A minha formação, assim, partiu do princípio do Senai. Vamos começar lá nos primórdios. Então, eu fiz Senai, desenvolvi muita coisa lá dentro do Senai. O Senai, ele é uma escola que não forma só pessoas para a indústria, né? Pessoas para a área técnica. Forma pessoas também para a vida, né? Então, aprendi muita coisa lá dentro. E aí, saindo do Senai, eu me formei num curso técnico no Cotil. Então, estudei no Cotil aí por 4 anos, aqui em Limeira mesmo. E depois disso, a vida foi empreender. A vida foi desafios. Então, não tenho formação em faculdade, mas eu acredito que a formação na vida, a formação nos erros e aprendizados que a gente tem, valeu muito mais a pena do que uma faculdade, talvez, no meu caso, óbvio, entendeu? Então foi mais ou menos nesse sentido aí.
E, Léo, quando que você despertou, que você falou assim, eu quero ter meu negócio próprio, eu quero ser chefe de mim?
Nossa, isso daí desde os 12 anos de idade. Eu acho que é até um clichê, né? Mas o espírito empreendedor sempre reinou em mim. Então, quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, de idade, eu tinha muita vontade de ter meu dinheiro, de fazer o que eu queria, enfim, né? Comprar um chocolate, uma bolacha, ir num parque de diversão e etc. Como eu ia fazer isso com 12 anos? Era praticamente impossível. Foi então que eu fui no supermercado, perto de casa, e me ofereci para trabalhar. Falei, eu trabalho, por que você precisar? E eu faço aqui, tava de férias da escola, e quando voltasse à escola, eu tinha outro período livre. E aí ele me ofereceu, vamos fazer o seguinte, eu te dou a carne, eu te dou a churrasqueira e você vende espetinho aqui na frente. O que você vender? Você paga a carne, tira todos os custos e você ganha um valor. Fechado, vamos pra cima. Então eu comecei, tinha 12 anos, tava na sexta série mais ou menos. Eu comecei a vender espetinho ali na porta do supermercado. Criança, né, 12 anos. E vendia, ganhava ali 4, 5 reais, às vezes 7 reais. Na época, estava ótimo, né, tava excelente. E aí você ia ali, né, nossa, 7 reais, o que eu vou fazer? Criança, comprava bolacha no parque de diversão, enfim, levava alguma coisa para casa, sempre precisei muito disso, então fui desenvolvendo dessa forma. E aí com 12 anos eu comecei mesmo a ter aquela vontade, falei, que legal, que negócio legal, vou começar a fazer mais isso. E aí comecei a ganhar um dinheiro vendendo espetinho, então com 12 anos acho que foi o ponto-chave ali mesmo.
Ô, Léo. E sempre que eu ouço histórias de empreendedores, eu sempre percebo que todos eles têm alguma ligação com a área comercial, a área de vendas. O quão foi importante para você ter começado, né, vendendo espetinhos com 12 anos? Você acha que isso refletiu em alguma coisa na sua vida empreendedora?
Sim, com certeza. Eu acho que para quem é empreendedor, para quem tem aquela vontade de empreender, tudo que você faz na vida é válido, seja erro, seja acerto, enfim, tudo que você faz é válido. E aí, vendendo espetinho, qual que foi o meu primeiro contato? conversar com as pessoas, oferecer, falar, eu tenho de carne, eu tenho de frango, né? Então, isso daí sempre foi muito forte de conversar com as pessoas.
Já aproveita fazer um marketing, né?
É, exatamente. Então, assim, essa conversa com a pessoa ali é muito válida, igual o Bruno falou. O vender está na arte de você convencer uma pessoa de que o produto é bom. Então, eu conseguia fazer muito isso ali, por mais que eu tinha 12 anos de idade, né?
Léo, quando você começou, que você tinha só 12 anos, você era uma criança ainda, né?
Sim.
Seu pai e sua mãe disseram o quê pra você, Leonardo?
Quando eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos pra 8 anos, o meu pai e a minha mãe se separaram. Então, eu não tinha meu pai muito presente ali. Então, era mais a minha mãe mesmo que dava as rédeas ali, né? Então, assim, a minha mãe, ela sempre foi muito liberal comigo. Não, você quer fazer? Vai lá e faça. E durante muito tempo empreendendo, muitas cagadas, tá? Então, minha mãe sempre, tá vendo? Tá vendo? Mas, assim, por um lado, ela me apoiava, mas por outro lado, ela pegava muito no meu pé por não dar certo. E aquilo poderia até ser um motivo para desistir. Mas eu olhava e falava, não, eu quero fazer e eu vou fazer. Então, a minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa que me deixou muito livre com o que eu queria fazer, entendeu? Então, foi mais ou menos nessa ideia aí.
Ô, Léo, aproveitar para quem está nos assistindo aí, que deseja empreender ou que já empreende, na sua visão empreendedora, qual é a importância para um empreendedor aprender a vender?
Ó, se você começar a vender desde cedo, você vai desenvolver técnicas que quando você chegar mais pra frente, mais velho, ou você ter um futuro comércio, negócio, você vai conseguir aplicá-las. Que é o quê? A arte de convencer as pessoas a comprar o seu produto. E aí, isso não é só atrelado a convencer. Tem que ser o produto, tem que ser bom. O seu marketing tem que ser bom. O seu cliente tem que confiar em você. Então, não é somente eu chegar e falar, Brunão, compra uma máquina aqui, cara, por causa disso você vai ter um benefício aqui, aqui, aqui. Só que você olha para mim e fala, que cara chato. Então, pronto, eu te convenci que o meu produto é bom, mas o nosso santo não bateu, você não foi com a minha cara. Então, eu tenho que ser um cara agradável. E isso é o diferencial na venda também.
E entendeu? A venda não é nada fácil de ser realizada, né, Léo?
Nossa, muito difícil. Assim, uma venda certa, uma venda da forma certa é muito difícil de executar. No entanto, por isso que a gente desenvolve cada vez mais técnicas, até o setor comercial nosso é muito focado em como abordar um cliente. Porque, ainda mais no meu nicho, né, no meu segmento, o meu produto ele é totalmente invisível para mim vender. Eu não tenho uma máquina padrão, que eu vou chegar no cliente e falar, você quer comprar a máquina A? Eu não tenho essa máquina. Eu vou chegar no cliente e vou falar, viu, eu fabrico máquina para atender a sua necessidade. Se você tiver uma necessidade, me procura. Então, assim, eu não consigo ofertar um produto de cara. Eu preciso que ele tenha uma necessidade ou que a gente mostre para ele necessidades também.
No caso, você vende um projeto para ele.
Exatamente.
Nesse caso, você tem que gerar muita credibilidade para ele poder confiar.
Com
né,
certeza.
No seu trabalho e na sua empresa.
Exato.
E ainda mais... tudo personalizado, né, Léo?
Tudo personalizado. É totalmente diferente do que tem no mercado. Então, assim, o cliente precisa de uma máquina. Vou dar um exemplo bem prático aí para o pessoal também entender, para vocês compreenderem. O cliente precisa de uma máquina para lixar um produto. Existem inúmeras máquinas no mercado, mas ele quer uma máquina que tenha dupla estação, que tenha uma lâmpada por cima, que tenha um pedestal para ele apoiar o pé, que tenha uma caixa para ele guardar produto. Isso ele não acha no mercado, mas isso a Tecnal faz, entendeu? Então, totalmente personalizado e projetado conforme a necessidade dele.
Então... E Léo, para essa personalização poder... Você poder passar isso para o cliente, como é que você faz, Léo? Tem algum segredo aí? Conta pra gente, vai.
Não posso contar hoje, é brincadeira. Não, eu acho que vai muito da experiência da pessoa que a gente tá à frente, né? Então, tanto o cliente quanto o nosso comercial. É explicar para o cliente que ele vai ter um ganho de produtividade, explicar para o cliente que ele vai ter um ganho na questão de acidentes. Então, a gente trabalha muito com essa questão de norma. O Brasil exige muito essa questão de norma de segurança, norma de elétrica, norma de ergonomia, norma de meio ambiente, enfim. O Brasil é muito burocrático em relação a isso. Bom para a Tecnal, que oferece soluções dentro desse mercado. Então, hoje, para mim, fabricar uma máquina, um exemplo... 50 mil. Ah, mas essa máquina não tem nenhuma segurança. Para mim, fazer uma máquina igualzinha, com todos os acessórios de segurança exigido pelo governo do Brasil, 100 mil. Então, assim, isso é difícil convencer o cliente e mostrar para ele, porque não é o que ele está vendo. Às vezes é um computador, um software, alguma coisa que precisa disso, mas ele não é palpável ali para ele, entendeu?
O que o Léo falou é bastante interessante e isso é muito aplicável na área de vendas. Muitas vezes, pelo que eu percebi, Léo, você não vende o produto em si, mas você vende os benefícios que ele vai estar trazendo para o cliente. E a boa venda, ela funciona dessa maneira. Né? Você não está vendendo, por exemplo, o meu caso que trabalho com produtos naturais, com alimentação saudável. Eu digo que eu não vendo comida. Eu não vendo produtos naturais, eu vendo longevidade, eu vendo autoestima. E é o que você falou, você vende praticidade, você vende economia, vende segurança.
Exato.
Então, eu acho isso muito legal. E obrigado por esse insight.
Com
super
certeza.
Importante para quem está nos assistindo aí.
O nosso foco é vender a solução mesmo para o cliente, para o que ele precisa, para atender o problema dele. Então...
E antes da gente continuar falando mais dicas aí para quem está querendo empreender, Léo, empreender no Brasil na área industrial. É difícil?
Eu acho muito difícil. Eu acho que não só na área industrial, né? O empreender é muito complicado para a gente, porque são inúmeros fatores. Então, as pessoas acham que, não, vou empreender, vou abrir um CNPJ, vou ir lá. Tudo bem, você vai fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que dar o pontapé. Mas aí, a hora que começa a vir as dificuldades que o próprio país nos impõe, é CLT, é imposto, é DAS, é Simples Nacional... Então, assim, é uma infinidade de problemas que querem te puxar. Você tem que focar no seu produto, focar na sua empresa, focar no seu negócio para conseguir se sair bem, se sair melhor nisso daí. Então...
E mais do que isso, né, Léo? Focar no seu propósito.
Exato.
Porque quando a gente empreende, a gente tem um propósito de vida.
Com
e
certeza.
Se você, né, não tiver um propósito, você vai desistir. Porque, como o Léo disse, o empreendedorismo, ele traz muitas dificuldades. E se a gente não tiver algo muito bem definido, um objetivo muito bem esclarecido, a tendência é que a gente desista.
Com certeza. Essa questão do propósito é muito válida. Porque todos os problemas que vêm, você quer desistir, você vai falar, agora eu paro. E aí você lembra, fala, não, mas eu tô aqui por causa disso e vou até o fim.
Léo, você tocou num ponto importante, desistir. Às vezes quem está nos assistindo, né, tem vontade de desistir do seu negócio, muitas vezes tem até dificuldade de tirar o seu projeto do papel. Então, a gente olhando para você, um empreendedor bem-sucedido, né, muito confiante no que fala, você também tem vontade de desistir? Já teve vontade de desistir? Então, é algo normal dentro do empreendedorismo?
Com certeza. Eu acredito que não seja só eu que tenha vontade, muitas vezes, de desistir. E as pessoas, às vezes, confundem o sucesso com o insucesso e o desistir. Então, não é porque você tem sucesso que você não tem vontade de desistir. Eu vou te falar, tem vez que é 2 dias na semana que eu olho e falo, não, hoje eu paro.
É.
Por quê? Porque quando você vai empreender, você não vai fazer só o que você gosta. Se fosse assim, seria o melhor dos mundos, óbvio. Mas você acha que eu saio de casa e falo assim, não, hoje eu vou lá, vou fazer um trabalho chato, com vontade. Não, não é assim. Então, quando você vai empreender, tem muitas dificuldades, tem muitos problemas. E a diferença do empreendedor de sucesso, do empreendedor que dá certo, é justamente essa. Ele resolver, ele tomar uma decisão. Não existe história de empreendedor que não deu certo. Eu nunca ouvi falar, entendeu? Então, esse é o diferencial. Tomar decisões certas na hora certa para você não desistir.
Então, eu vou aproveitar e vou pôr o nosso primeiro quadro aqui na mesa, Bruno.
Opa!
Vamos lá, Léo. De empreendedor para empreendedor.
Opa!
Vamos dar dica para quem está lá em casa sofrendo, empreendo ou não empreendo. Primeira pergunta, vou te pedir alguns conselhos. Estou começando um negócio. Qual o maior desafio que eu devo enfrentar no meu negócio?
Olha, o maior desafio, eu gosto de contar história, né? Então, eu vou falar um pouquinho do desafio que eu senti que é muito difícil, que foi muito difícil e é muito difícil para mim, que é a questão de lidar com pessoas. Então, quando você vai empreender, quando você vai abrir um negócio, você pensa assim, nossa, e se eu não vender? E se eu não conseguir arrumar um cliente? Hoje, para a gente, isso não é um problema, porque graças a Deus, a gente tem bastante cliente, a gente tem bastante demanda. E aí entra no processo de fabricação, onde você precisa lidar com pessoas, onde você precisa enfrentar várias personalidades dentro da sua empresa, onde as pessoas não vão fazer exatamente como você quer. Então, esse é um grande desafio para quem quer empreender. Essa é a dificuldade que eu sinto, que eu acredito que todos os empreendedores também sentem. Por quê? Você pega uma pessoa desmotivada. Como você vai motivar essa pessoa? Chama ela, conversa, dá feedback, fala bem, fala... E aí a pessoa vai, se anima, se motiva. 3 dias depois, a pessoa está desanimada de novo. E aí? Então, entra muito nessa questão de lidar com pessoas, de saber quais tipos de pessoa você vai contratar na sua empresa, quais tipos de pessoa você quer na mesa com você. Então, isso é uma dificuldade muito grande para a gente.
E o Léo tocou num ponto muito importante, Gra. Quando a gente se fala de empreendedorismo, você depende de pessoas para você poder alcançar os seus sonhos. É impossível um empreendedor ele conseguir, né, alcançar suas metas e os seus objetivos sem ter pessoas ao seu lado. Então, eu penso que esse é um dos grandes desafios. Quem sabe lidar com pessoas, quem entende de pessoas, sem sombra de dúvidas, vai ter grandes resultados dentro do empreendedorismo. A pessoa pode ser excelente no que ela faz, mas se ela não for excelente em entender de pessoas, ela não vai conseguir resultados extraordinários.
Exatamente.
Com certeza. Agora, me dá mais um conselho. Na minha área tem muitos concorrentes. O que eu faço, Léo?
Na minha também, viu? Limeira é um polo de fabricante de máquinas especiais aí. E que bom, né? Porque eu olho para os concorrentes e falo assim, não, eu vou fazer melhor, eu vou fazer o meu. Então, muitas vezes, a gente foca tanto em fazer o nosso produto, em fazer bem feito, que a gente esquece dos concorrentes. E isso é o diferencial. E isso é muito importante. Eu vejo muitas pessoas aí que fica de, como que se diz assim, investigando tudo do concorrente e todos os dias. Para com isso. Esse tempo que você perdeu ali, você poderia estar gastando energia no seu negócio, você poderia estar gastando energia para fazer o seu negócio girar. Então, esse é um grande diferencial. Coloque seu concorrente de lado, lógico, você tem que observar a questão de mercado, como está, mas não foque nos talentos dele, não foque nas estratégias dele. Desenvolva as suas e faça seu negócio girar cada vez mais.
Bruno, de empreendedor para empreendedor, quer pedir algum conselho para o Léo, aproveitando?
Com certeza. Ô, Léo, já faz 6 meses que eu abri, né, o meu negócio, mas só que ainda não entrou dinheiro. Onde que eu tô errando?
Não tá errando, tá certo. Fica tranquilo.
Tá dentro?
Tá dentro. Eu acho que o empreendedor, ainda mais quem foca em empreender, quem tem aquele espírito de empreendedorismo, se ele ficar com o olho no dinheiro, o dinheiro não vai pro bolso dele. Então, busque sempre alcançar o objetivo, alcançar sucesso e alcançar o que você almeja. O dinheiro vai ser a consequência. Ah, Léo, mas eu dependo do dinheiro para sobreviver. Exatamente. Ninguém também não é uma ONG, né? Que vai abrir uma empresa e não vai gerar lucro. Mas assim, no começo é muito complicado mesmo, até você consolidar o seu negócio. Eu costumo falar, eu até fiz um vídeo falando um pouquinho disso, que são as 4 fases que uma empresa precisa ter para alcançar um sucesso, que é o quê? A primeira fase é aquela fase que todo mundo vai se identificar. Você não vai fazer perfeito. O produto não vai ser o melhor e tá tudo bem, você está aprendendo. Então, é a fase que você tem que vender, fazer, entregar. Vender, fazer, entregar. E mostrar que o seu negócio dá certo. Que seu negócio gera dinheiro. Por mais que você não vai ganhar esse dinheiro, mas você mostra que eu vendo por 100, eu gasto 50... E esses 50 eu tiro meus custos todos e sobra dinheiro. Beleza. Então, essa fase é a principal e entra muito nisso que você falou, entendeu? Então, a pessoa precisa consolidar o negócio dela para futuramente começar a pensar em resultados financeiros.
E uma outra coisa muito importante também, todos que desejam abrir o seu negócio, que tem o seu negócio em início, o empreendedor ele precisa pensar a longo prazo. né? Pensar a longo prazo é fundamental. E essa é uma grande dificuldade que muitas vezes a nossa geração tem. Porque é uma geração muito ansiosa. Quer que as coisas aconteçam da noite para o dia. E existe todo um processo que precisa ser seguido para que a gente consiga ver os frutos daquilo. Então, muito bem colocado, Léo.
Exatamente. O empreendedor ele tem que pensar, igual você falou, a longo prazo. Pensar no dividendo que ele vai receber do negócio dele. Se ele quer pensar em salário, manda um currículo e arruma um emprego e está tudo bem. Mas se ele quer ter a vontade de um empreendedor, se ele quer construir o que o empreendedor constrói, pensa a longo prazo, pensa no dividendo lá na frente.
E aí entra um outro ponto importante que a gente já comentou aqui, a importância da gente ter um propósito. Porque quando você tem um propósito muito bem definido, você consegue pensar a longo prazo.
Exato.
Agora, se você não tem, você vai querer que as coisas aconteçam do dia para a noite.
Sim, sim, exatamente. Então, esse é o grande diferencial mesmo.
Você quer pedir mais algum conselho nesse nosso quadro ainda de empreendedor para empreendedor, Bruno?
Eu quero pedir mais um conselho aí pro Léo. Vou pegar leve, tá, Léo?
Conselho fosse bom, não se dava.
Ô, Léo, pra pessoa que tá nos assistindo, nos ouvindo agora, que tem um projeto no papel e ela tá com dificuldade de tirar esse projeto do papel, que conselho que você dá pra essa pessoa?
Eu acho essa pergunta, ela é bem ampla. Porque assim, a pessoa tem um projeto no papel, mas ela, vamos falar assim, ela ainda não depende exclusivamente daquilo, ou ela está no emprego, está desmotivada e tem uma reserva para se garantir, para viver, se joga. Vai e faça. Erra, erra e erra até você aprender. Agora sim, aquela pessoa que já é mais cautelosa, que tem uma conta, tem um custo fixo, tem família e etc., ela vai pensar duas vezes, óbvio, isso é normal. E aí a pessoa tem a ideia no papel e quer colocar em prática. Ela vai sair do emprego de primeira? Se ela não quiser, ela pode ir trabalhando paralelo, ela pode ir provando que aquilo dá certo. Mas assim, voltando no conselho, o que você falaria para essa pessoa? É uma palavra que eu uso todo dia na empresa. Faz. Agilidade, iniciativa, liderança. Vai lá e mostra o que você quer. Então, esse é o grande diferencial. Tanto que o lema na Tecnal, pessoal, é iniciativa, liderança e comprometimento. Tudo, se a gente tiver iniciativa e for atrás, a gente consegue fazer.
Então, eu já vou colocar um ponto final nesse nosso primeiro quadro e vou aproveitar o gancho para te fazer uma outra pergunta, Léo.
Sim.
Planejamento em empresas é importante?
Com certeza.
E planejamento a curto, médio ou a longo prazo, ou os três juntos?
Todos. Não tem como falar que um é melhor que o outro, ou né, a longo prazo é melhor que a curto. Não, todos, um depende do outro. Isso é muito fundamental. Eu foco muito nessa questão. Se eu ficar focando a longo prazo, eu penso assim. Então eu vou lá, vou focar a longo prazo, vou fazer um planejamento a longo prazo. Eu quero a minha empresa com 50 funcionários, eu quero estar faturando X valor. E aí o que acontece? Eu esqueço do hoje. E aí o meu negócio para de rodar, porque eu parei de planejar, entendeu? Eu parei de fazer o negócio acontecer para ficar pensando lá na frente. Então o meu negócio não vai andar. O importante, e se fosse vice-versa, eu vou focar só aqui no curto prazo. Faço, 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 faço. A hora que eu vejo, eu estou fazendo isso por 10 anos e não saí do lugar. A minha empresa não cresceu. Entendeu? Então, esse planejamento a curto prazo e a longo prazo tem que caminhar junto. Não existe um mais importante que o outro. Porque ou sua empresa está crescendo ou sua empresa está morrendo. Não existe empresa parada, não existe empresa que está no ponto zero. Um pouquinho ela tem que estar crescendo. E esse crescer vem do seu planejamento a longo prazo.
E até mesmo no início o planejamento é importante, né, Léo? Até para você falar assim, não, eu vou começar dia tal, mas eu vou começar de que forma? Isso também faz diferença, não faz?
Com certeza. Eu acho que o grande diferencial do empreendedor é saber aonde ele vai pisar. Então, desde antes de abrir a Tecnal, eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia o que eu queria fazer. E eu sei aonde eu quero chegar. E isso é um planejamento. Isso é um planejamento a longo prazo. E durante o dia, é planejamento ali de curto prazo.
Isso também acontece com você, Bruno? Você também passa dias ou horas fazendo planejamento para você saber onde você vai chegar?
Oh, com certeza. Eu sempre costumo comentar com os meus amigos. O que, que é o planejamento? O planejamento é quando você define aonde você quer chegar. E o que quer dizer isso? Vamos dar um exemplo prático aí. Se você sabe aonde você quer chegar, é como você entrar dentro de um carro e colocar no Waze o destino de onde você quer chegar. Você sabe para onde você está indo. E se você não tem um planejamento, você não sabe para onde você vai. É como você entrar num carro sem ligar o Waze, você não sabe para onde você está indo. Você vai para a esquerda, vai para a direita, você dá ré, você vai para frente, você não sabe para onde você está indo.
E o Waze, ele vai te fazer desviar a rota para economizar tempo. Então, isso faz muito parte do empreendedorismo.
E mais, o que é legal? Quando você sabe para onde você está indo, por mais que no meio do caminho ele se erre o caminho, o trajeto, o Waze ele vai recalcular e vai te colocar na rota.
Exatamente.
Novamente.
Um excelente ponto de vista essa questão do Waze, muito bom.
E o empreendedorismo é isso.
E você já errou o caminho, Léo? Já teve que se recolocar na rota algumas vezes?
Todo dia a gente toma decisões erradas e faz parte do processo. O que importa é você tomar mais decisões certas do que erradas, né? Então, assim, eu acho que quando a gente erra e a gente está sujeito a isso, a gente tem que analisar o porquê errou. Se é um erro que aconteceu, está tudo bem, corrige e faça o negócio girar. Agora, se é um erro que vem se repetindo, você tem que achar a causa raiz dele e eliminar. Senão, você vai sempre errar a mesma coisa.
Ô, Gra, eu sempre gosto de falar sobre a questão do errar. O empreendedor, ele sempre vai estar errando. Não existe o empreendedor que não erra. Só que você pode enxergar para o erro de duas maneiras. Você pode olhar para o erro de duas maneiras. A primeira maneira, olhar e falar, nossa, eu estou regredindo. E a segunda maneira de você olhar é você falar, errei aqui, então eu sei que eu não posso mais ir por esse caminho. Ou seja, você acertou.
Exatamente.
Né? Porque você sabe que por esse caminho você não pode mais, que vai dar errado.
Você teve uma lição, né, Bruno? Aprendeu, né?
Você eliminou. Você eliminou uma coisa que você não vai errar mais. Então, quando você encara o erro dessa maneira, ele traz benefícios para sua vida.
Com certeza. E falando agora um pouquinho sobre gestão, você, em muitos stories seus, que eu já andei vendo seus stories, fala muito de gestão. Como se faz gestão de uma indústria? Como é que você age em relação a isso?
Sim, eu acho que a gestão tem que ser muito efetiva. Não adianta você ter pessoas excelentes e não conseguir liderar elas, não conseguir ter uma gestão excelente para fazer aquilo girar. Então, tudo isso a gente vê, essa questão da gestão, eu olho muito na hora de contratar uma pessoa. Não adianta eu contratar uma pessoa com um perfil se a empresa é outro perfil. Não vai bater. Vai chegar uma hora que isso não vai dar certo. Por mais capacidade técnica que a pessoa tenha, uma hora vai dar problema, entendeu? Então, essa questão da gestão, como que a gente tenta, vamos assim, fazer um todo ali? A gestão de pessoas é a melhor coisa. Por quê? Um bom líder, ele faz a gestão de pessoas e essas pessoas geram resultado. Então, tente sempre fazer uma gestão de pessoas. E a gestão de pessoas que eu falo não é só essa questão de feedback no trabalho, é conhecer a pessoa.
É muito mais, né, Léo?
É saber do dia dela, como foi o dia dela, como foi o final de semana dela. Na empresa, toda segunda-feira, a gente tem uma sessão de boas notícias. E aí, conta como foi seu final de semana, o que você fez de bom e tal, tal, tal. Por quê? Você aproxima as pessoas. A gente já chega na segunda-feira, fulano fez isso, eu tenho certeza que fulano fez aquilo. E é normal, porque cria uma intimidade. Então, isso é muito bom para uma empresa, esse engajamento das pessoas. Então, essa questão da gestão com pessoas é a principal aí para um negócio dar certo.
E aí, a gente cai em outro ponto, né? O trabalho em equipe também precisa ser valorizado e ser incentivado, né, Léo?
Sim, com certeza. Um depende do outro ali. Não tem como não ser dessa forma. A empresa não somos em muitas pessoas, somos em 11. E por mais que precise, todos estão sempre junto ali. Eu preciso descarregar um caminhão. Mas eu não sou empilhadeirista. A hora que eu vejo, tá o comprador descarregando o caminhão. Tá o cara do comercial ajudando a lixar uma peça. Isso é engajamento. Quando precisa, você pode contar com as pessoas. Por quê? Porque realmente é uma equipe. Então, esse é o diferencial.
Para que quem esteja em casa, só uma última pergunta, Bruno, antes de eu passar a bola para você. Para quem está em casa e entender um pouquinho, quantos funcionários você tem hoje, Léo?
Hoje nós somos em 11, então sou eu e mais 10. Então, as 10 pessoas que formam o nosso time. Tanto comercial, engenharia, montagem, gerência. Então, são essas pessoas que formam o nosso time hoje lá.
Bruno, por favor, assuma o microfone.
Eu gosto muito do número 11, porque eu sou muito ligado com futebol e eu sempre gosto de estar fazendo a analogia de uma empresa com um time de futebol. Você comentou sobre a importância, né, do trabalho em equipe. Um time de futebol é composto por 11 atletas.
Exatamente.
Ali. Agora eu pergunto para vocês, o Messi, ele consegue ganhar um jogo sozinho?
Mas...
Cristiano Ronaldo vai conseguir?
Não tem como.
Não tem como.
Por muito bons que ele seja, mas não tem
eles
como.
Eles são os melhores.
Exato.
Né? Eles não conseguem.
Sim.
E uma empresa não é diferente. Se a gente não tiver unido, né? A gente precisa do lateral, a gente precisa do zagueiro, a gente precisa do goleiro, né?
Sim.
O Léo pode ser o camisa 10 e o capitão do time, mas ele vai precisar das outras peças para que o sonho dele, o objetivo que ele tem e o propósito que ele tem se conclua, ele precisa da equipe. Então, o trabalho em equipe ele faz uma diferença muito grande dentro de uma empresa.
Exato. Pegando o gancho só do futebol, aí eu também gosto de fazer essa analogia com o futebol. E até uma coisa que eu falo muito, não adianta nada você fazer 3 gols e perder o jogo de 5-3. Então, por isso, os times têm que estar muito unidos. A equipe tem que estar muito forte. Então, porque se cada um fizer o seu, vai funcionar.
Falar em perdas, Léo, a indústria ela tem altos e baixos, assim como qualquer outro negócio, né? Existe uma sazonalidade no seu negócio, na sua indústria?
O ramo de fabricante de máquinas, eu acredito que é muito amplo, né? Então, assim, eu vou virar um pouco para o meu lado, que é o lado mais do automotivo. Então, eu fabrico muita máquina para o setor automotivo. E o que acontece? Como não é uma produção corrente, a gente vai fabricar uma máquina para um carro que vai ser lançado, a gente está em 2021, para um carro que vai ser lançado em 2023, 2024. Eu vou fabricar a máquina hoje. Então, por que que não tem toda essa sazonalidade? Por conta que os projetos são muito demorados. Então, às vezes, eu começo fazendo um projeto em janeiro e vou entregar ele em junho. As minhas máquinas podem demorar até 6-7 meses para fabricar, para entregar. Então, essa sazonalidade não existe. O que afeta um pouquinho a gente aí é o final do ano, aí que eu acho que é no modo geral que todo mundo para um pouco, dezembro aí. Mas de fevereiro até novembro é sempre o mesmo fluxo aí de trabalho.
Eu faço essa pergunta, Léo, até porque a sazonalidade também exige um planejamento das empresas, né?
Sim, com certeza. Se você não pensar, aí entra naquela questão. A longo prazo, em dezembro você vai sofrer, em janeiro você vai sofrer. Por quê? Porque você não se planejou. E a gente sabe que o nosso querido Brasil chega dezembro, é 13º, é férias que tem funcionário que pega, enfim. Começa a encarecer muito os seus custos. Então, você faz um planejamento para que isso não vire um gargalo para você lá na frente.
Os seus projetos, quando você vai trabalhar com eles, você também leva um tempo para receber, né?
Exatamente. Essa é uma das dificuldades aí na indústria também, para quem quer empreender. quando eu fabrico uma máquina, eu demoro aí, vamos dar um exemplo, alguma máquina que demore de 4-5 meses. E quando eu entrego essa máquina, eu demoro aí, tem cliente que me paga com 60 dias. Então, ou seja, eu fiquei 5 meses para fazer a máquina, mais 2 para receber, 7. Então, ou seja, foi mais de meio ano investindo dinheiro para fazer a máquina, para só depois receber. E a hora que você recebe, você nem lembra mais o que você gastou.
E Bruno, isso acontece com você também? O seu é mais venda direta, né? Mas como é que você lida com essas questões de aconteceu alguma coisa que vai alterar a minha rotina aqui? Como é que você lida com isso?
O meu segmento ele é um pouco diferente do segmento do Léo. O meu segmento ele é muito afetado em algumas épocas do ano. né? Por exemplo, pelo fato de eu estar trabalhando com alimentação saudável ela está muito ligada, né, com exercício físico, está muito ligada com calor, com verão. Então, o que, que acontece? Quando chega no inverno, a tendência é que a gente perca um pouco o fluxo de pessoas dentro do nosso negócio. E é nesse momento que entra a importância da inovação. A gente tem que estar inovando sempre, buscando meios para poder estar cobrindo esse déficit, né, nesse período aí de inverno.
Você disse outra palavra-chave muito importante, Bruno. Inovação. Léo, você inova?
Com certeza. Se não for a inovação dentro da indústria, a gente fica para trás. Tanto que a indústria ela tem um programa hoje que chama Indústria 4.0, que ela é focada totalmente em fazer uma rastreabilidade entre a produção e o digital, entre controlar isso na forma digital. Então, ter todo esse sequenciamento. Então, voltando um pouquinho para a inovação, que a gente busca muito, é através de toda a questão de marketing que a gente também faz. Todos os nossos concorrentes hoje é um pouco fora dessa questão de marketing. Então, a gente decidiu inovar. Por mais que eu tenha um produto que não se venda na internet, eu tenho um produto que eu não consigo vender num Mercado Livre, numa OLX da vida, mas eu consigo me expor, consigo expor a minha marca para que outras pessoas vejam. E quando o meu cliente for orçar, ele vai lembrar. Falou, nossa, Tecnaldo Brasil. Eu já vi eles. Eles são, vamos falar assim, são conhecidos. Então, eu vou dar uma credibilidade maior para ele. Então, é isso que a gente tenta focar. Essa é a inovação que a gente tenta trazer.
Isso se chama, né, fixação de marca, né?
Exato.
Eu aplico isso muito no meu negócio. Eu sempre digo que quando alguém falar sobre alimentação saudável, o primeiro nome que tem que vir na cabeça das pessoas é copo de fruta. E como que eu consigo estar fazendo essa fixação de marca? Através de outdoors pela cidade. Às vezes a pessoa, ah, Bruno, mas esse outdoor vende? Eu não consigo mensurar isso. Mas o que que acontece? Uma pessoa que passa por lá, ela lê copo de fruta, alimentação saudável. Talvez ela nem esteja fazendo dieta, né? Talvez ela nem imagina que ela vai fazer dieta um dia. Mas quando ela falar, eu vou fazer dieta, qual que é o primeiro nome que vai vir na cabeça
Exatamente.
Dela?
Exatamente.
Sua marca, copo de fruta. Exatamente. E isso também se refere a um reconhecimento de autoridade, né? Quando a gente cria uma autoridade para a gente mesmo, fica muito mais fácil até nas vendas, né, Léo e Bruno?
Sim, com certeza. Essa questão da autoridade, ainda mais para a gente que tem que convencer o cliente de que nosso projeto vai funcionar, vale muito a pena. Então, o cliente olha, eu já passei por isso, muitas vezes o cliente fala, ah, Léo, você não consegue vir aqui orçar um equipamento para mim? Eu falo assim, não, meu time do comercial está indo aí. Nossa, mas você não consegue vir? E aí, por quê? Porque ele tinha aquela confiança no Léo, até que a gente vai aos poucos... O nosso time do comercial vai ganhando essa confiança. Mas, a princípio, ele pensa assim... Não, mas quem que é esse pessoal do comercial? Por quê? Porque ele já conhece o Léo. Ele sabe que o Léo resolve os problemas dele. Então, é mais ou menos essa questão aí da autoridade.
E isso é importantíssimo num negócio, né? Não só a autoridade, como você... Por meio dessa autoridade, você passar a credibilidade do seu negócio. É assim que você vai atrair um cliente, não é?
Exatamente. Você transmitir essa credibilidade é um pouco difícil. Por quê? Porque muitas vezes entra naquela questão do tipo de pessoa, né? Tem cliente que vai chegar e fala, ô, Léo, no primeiro contato, fala, Léo, tudo bem? Boa tarde, tal, tal, tal. Tem cliente que no primeiro contato, boa tarde. E é normal. E aí você, como vendedor, como empreendedor, como cara que lida com pessoas, tem que se adaptar a isso. E aí você... dançar conforme a música. Então, se ele é todo animado, eu vou ser todo animado também. Se ele já é um pouco mais reservado, eu já vou mais devagar. E aí entra nesse diferencial de transmitir essa credibilidade para ele conforme o jeito dele.
Ô, Léo, você está falando bastante aí sobre time, sobre equipe. Qual que é a principal característica, né, que você vê em uma pessoa para poder contratá-la? É um currículo recheado de experiências. O que, que mais te atrai quando você vai estar contratando alguém para o seu time?
É, hoje a questão de atração de novos talentos, né? É uma das tarefas minha na empresa. Então, hoje eu, como diretor, sou responsável por atrair novos talentos. Então, é um pouco complicado. Muitas vezes, você vai pegar um currículo, olhar e vai falar assim, esse cara é bom. Vou chamar ele. E aí você vai fazer o quê? Não, peraí, deixa eu dar uma olhadinha na rede social dele. E aí, muitas vezes, 80% das vezes, você decepciona. Você olha a rede social dele e ele é uma pessoa que não tem o que você espera, que não está engajado naquela visão que você quer. E aí você descarta. Então, colocando um pause e dando uma dica para quem procura emprego, não faça bobagens, não coloque coisas desnecessárias nas redes sociais.
E hoje é cada vez mais importante, é uma vitrine de tudo que você faz, a rede social.
Exato,
né?
Exato. Então, voltando à questão de talentos, aí você olha o currículo da pessoa, ele é excelente. E eu vou muito na questão de indicações. Então, eu olho onde ele trabalhou. Como aqui em Limeira, eu conheço bastante empresário, bastante empreendedores aí que estão sempre no mercado, ou se eu não conheço diretamente, conheço indiretamente, eu sempre vou ligar em algum, vou perguntar alguma coisa da pessoa. E aí a pessoa vai me falar o que, que aquela pessoa representou para ele. Então, esse é um dos pontos que a gente faz. O outro ponto que eu acho que é muito, muito interessante é a questão, você contrata a pessoa por uma habilidade técnica e pelos valores dela. Então, tem empresa que descarta observar os valores e olha só a habilidade técnica. E aí, dá um mês, dois meses, tem problema com a pessoa, é atestado, é afastamento, é trabalho que não é em equipe, é desengajado com os outros funcionários. E aí, dá conflito. E aí, ele não consegue permanecer na empresa. Mas aí é só mandar embora. Você perdeu tempo, você perdeu dinheiro, você treinou a pessoa errada, enfim, não adiantou você fazer isso. Então, olha a questão técnica, olha os valores das pessoas e olha outro ponto muito importante, que é o perfil da pessoa, que é o perfil comportamental dela. Porque muitas vezes tem empreendedor que pensa assim, eu quero pessoas sempre falante, pessoa que é sempre proativa ali. E aí vai gerar um conflito se todos forem assim. Então, tem pessoas que não nasceu para ser assim. Tem pessoas que o perfil comportamental dela é de ser liderada. Ela quer seguir ordens, ela quer seguir regras. E você precisa dessas pessoas dentro da empresa. Então, isso é uma questão que você tem que observar muito na hora de contratar alguém, entendeu?
Ô, Léo, você falou sobre a importância da parte técnica, dos valores e tudo mais. Eu sempre penso, sabe, Gá, que a parte técnica, ela é treinável. Mas caráter, valores, você não consegue treinar.
Exatamente.
Então, ou você tem ou você não tem.
Isso
é muito importante. Ô, Gra, só quero aproveitar e fazer mais uma pergunta pro Léo.
Vai em frente, Bruno.
O Léo tá falando sobre aí os talentos, essa parte técnica. Qual que é o principal talento do Léo?
Principal talento do Léo. Aí, ó, tá vendo? Eu foco tanto isso nas pessoas e aí a hora que você vira pra você, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Vamos colocar entre aspas isso. Mas por quê? O empreendedor, às vezes, ele fica tão focado em liderar as pessoas que ele esquece até dos valores dele, do que ele representa. Mas hoje o Léo, eu vejo o Léo como um cara com uma iniciativa muito forte. Eu tento transmitir isso para as pessoas ao meu redor e eu acredito que eu tenho uma iniciativa muito forte de executar as tarefas que precisam ser executadas.
E, Léo, falando ainda de contratação de pessoas, no seu segmento na área industrial, você também exige uma capacitação. É difícil você encontrar mão de obra apropriada para a sua empresa?
A questão de mão de obra na empresa é igual o Bruno falou. A capacidade técnica você treina, os valores você não treina, a pessoa tem que ter de berço, isso tem que vir de casa, tem que ser dela. Mas entra na capacitação técnica da pessoa. Não é difícil achar, não é difícil. Eu consigo achar um engenheiro, eu consigo achar um mecânico, eu consigo achar um gerente, mas a hora que eu atrelo isso com os valores, e aí fica difícil achar. Porque eu acho um engenheiro irresponsável, eu acho um comprador que não tem motivação, eu acho um gerente que não consegue se lidar com as pessoas, entendeu? Então, a hora que você começa a unir a questão técnica com os valores das pessoas, com o comportamental dela, fica difícil. Mas só a questão técnica não é tão difícil. Mas aí, como você pensa numa empresa, você tem que unir os três fatores aí, e aí fica um pouquinho difícil você achar essas pessoas que realmente fazem parte da empresa.
Eu vou querer agora voltar num assunto que o Léo tocou algumas perguntas atrás, que é a questão de marketing. Léo, você disse que você inovou trazendo um pouco de marketing da sua empresa, né? Como é que você faz o marketing de uma indústria?
É, o marketing de uma indústria não é algo fácil de se fazer, né? Igual a gente falou, não é tão simples assim eu expor lá um equipamento e falar, ó, compra essa máquina, porque eu não tenho essa máquina. Então, eu tenho que mostrar a solução para o cliente. Como eu faço o meu marketing hoje? Mostrando cases de produto que eu já fabriquei, tipos de produto que eu já fabriquei, tipos de cliente que eu atendo. Então, assim, eu atendo um cliente no segmento X. Eu vou fazer um marketing em cima daquele segmento para atrair outros clientes para aquilo. Então, assim, hoje a gente trabalha muito com automotivo. Então, eu tento sempre mostrar algo relacionado ao automotivo para atrair a atenção das pessoas que estão buscando algo ali. Então, o marketing mesmo, a gente tenta fazer dessa forma aí.
Uma outra parte bem legal de marketing que eu gosto de usar muito, Léo, para poder atrair novos clientes, são os testemunhos. Né? Eu digo que os testemunhos, eles vendem aonde os vendedores não conseguem chegar. E o que, que eu estou falando de testemunho, né? Para quem está nos assistindo aí entender? É usar o relato de pessoas que utilizaram o seu serviço, né? Que utilizaram o seu produto e se tornaram satisfeitos com aquilo. Esse testemunho, ele ajuda demais a vender. Por quê? Ele quebra aquela barreira da desconfiança. Às vezes a pessoa não te conhece e ela ouve de outra pessoa que o seu produto é bom, que o seu serviço é excelente, ajuda na tomada de decisões.
Com certeza, isso é um fator muito importante mesmo.
Acende um alerta na cabeça da pessoa, né? Tipo assim, olha, você está falando bem, então pode ser que o serviço realmente seja bom, acho que eu vou testar, né?
É. E a gente não pode ter vergonha, nós que somos empreendedores, a gente não pode ter vergonha de pedir, né, testemunhos para as pessoas. Né? Se ela gostou do seu serviço, ela vai te dar um testemunho. E se ela não gostou, ela também vai te falar, e é uma maneira de você poder crescer. Olha que legal. Então, a gente tem que sim que pedir testemunhos e ouvir os nossos clientes. Quando a gente ouve os nossos clientes, a gente cresce muito com isso.
Com certeza. Feedback positivo e feedback negativo é o que faz você crescer.
E ajuda a entender o que está acontecendo na empresa, né, gente?
Exatamente.
E ainda falando sobre marketing, se hoje você não fizesse marketing para a sua empresa, Léo, como que seria a sua empresa? Seria diferente?
Seria diferente. Porque assim, hoje eu preciso convencer um cliente a 3 mil quilômetros da Tecnal que ele vai comprar meu produto e vai se sentir satisfeito. Como que eu convenço ele? Através do marketing, porque ele não vai vir aqui conhecer minha estrutura. Então, eu preciso levar a imagem da minha empresa para ele acreditar na gente, para ele confiar no nosso trabalho. Então, essa é a importância do marketing. Hoje, uns 60, 70% dos meus clientes foram atraídos através do marketing que a gente faz.
Ô, Léo, para quem está nos assistindo, né, já tem o seu negócio ou pretende abrir, eu queria que você desse um conselho para esse pessoal. Qual que é o principal diferencial hoje da Tecnal, né, que você acredita que seja o principal diferencial de vocês, que os empreendedores que estão nos assistindo ou quem vai empreender também pode estar aplicando no seu negócio?
Eu acho que é questão de você ter um atendimento exclusivo. Se eu vendo um produto exclusivo, eu preciso ter um atendimento exclusivo. Eu não posso tratar meu cliente como mais um. Então, todos os nossos clientes, a gente tenta tratar da maneira mais exclusiva possível. Chamando pelo nome, enviando um vídeo, vamos falar assim, de equipamento. Tratando ele como ele quer ser tratado, entendeu? A gente já teve problemas com outros, com fornecedores, vamos dizer assim, que a hora da venda é excelente. A hora do comercial é ótima. E aí, fechamos o pedido com o fornecedor, pedido até grande. E aí, na hora de executar, mas tem um problema aqui. Mas não sei o que tem. Então, ele começa a colocar um monte de empecilhos para executar aquilo. E para a gente, foi péssimo. Porque a venda foi perfeita, mas o atendimento ali, o pós-venda, foi muito ruim. Então, a gente tenta tratar nossos clientes de uma forma muito exclusiva para que eles se sintam confortáveis e sempre fazer negócio com a gente.
Olha, eu digo que vender uma vez é fácil. O bom vendedor é aquele que vende 2, 3, 10 vezes para o mesmo cliente.
Exato, ainda mais no nosso ramo, eu falo muito para o pessoal isso. Eu trabalho com automação, então o século 21 aqui agora, o ano de 2021, 2020, voltou muito para automação. Então essa era é muito forte. Então se eu sair ligando, se o meu time do comercial sair ligando, eu vou conseguir muito serviço. E aí o que acontece? Eu vou começar a pegar serviços pequenos, vou ter muitos clientes, não vou conseguir tratar com exclusividade, vou falhar e minha empresa vai quebrar. Então a gente tem poucos clientes que mantêm a nossa empresa. Então todo mês, todos os clientes que a gente tem estão mandando alguma coisa para a gente fazer. E isso nos mantém. Então você, vamos falar assim, manter o cliente é o diferencial também. E é o mais difícil, né?
E você falou, vocês falaram numa questão importante, o pós-venda. A venda não termina quando você entrega o produto, né?
Não. A pós-venda nossa é um grande diferencial também, porque, vamos supor, a gente entregou um equipamento. Equipamento especial, muito difícil ele chegar no cliente e todos os setores, todo mundo aprovar de primeira. Então sempre vai ter, mas muda uma pecinha aqui, muda uma lâmpada aqui, muda um LEDzinho aqui. E aí você vai virar e vai falar assim, eu não orcei isso daí. Pronto. Por causa de um LED de R$50 em uma máquina de R$50 mil, o cliente vai falar assim, nossa, esses caras dão trabalho, hein? E aí ele vai sair falando pra todo mundo, entregou uma máquina ruim, não vem aqui dar suporte. Sendo que no fundo, foi por causa de um LED que você não orçou mesmo, ninguém pediu. Então não custa nada você chegar lá e falar, não, tô indo aí. E a gente faz muito isso. Não, tô indo aí. Vou lá, coloco o LED de R$50 e na minha cabeça fica assim, ele tá me devendo R$50. Eu vou cobrar dele. Então, eu acho que esse diferencial do pós-venda tem que ser muito forte.
E gera um pouco mais de credibilidade e confiança para a própria empresa, né, Léo?
Exatamente. O cliente, ele no inconsciente dele, ele vai ficar assim, tô devendo uma para eles. E aí, a hora de fechar um próximo pedido, com certeza ele vai lembrar disso e ele vai te dar um toque falando, ó, Léo, você me ajudou aquela vez lá, então vou dar uma força pra você aqui.
Você gera o gatilho da reciprocidade, né, Léo?
Exato.
Você fez algo por ele, inconscientemente ele fica sentindo que deve algo pra você.
Com certeza.
E sabe o que é legal de tudo isso? Geralmente o seu cliente, ele também é empreendedor.
Sim.
Ele tem uma visão macro das coisas. Então, por mais que às vezes a gente ache que está passando despercebido esse LED, mas não está passando despercebido. Ele está notando tudo que está acontecendo e é o que você falou, Gra, vai gerar credibilidade. E quando ele precisar de algo novamente, ele vai lembrar do cara da LED.
Com certeza.
Olha, pessoal, nosso tempo está acabando, então eu vou fazer o último quadro com o Léo. Antes dele ir embora.
Vamos Pô, Gra, lá. Tudo que é bom passa rápido, né?
Pois é, gente. Não pode um negócio desses, né? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui, porque senão nosso público também vai desistir da gente. Não, não pode. Léo, jogo rápido. Empreender é?
Empreender é você alcançar o seu propósito. É você ter uma vontade de chegar em um objetivo. Então eu falo para as pessoas, né? Qual que é o meu propósito hoje? Ah, o meu propósito é cuidar da minha família, em breve vou ter filhos, é cuidar dos meus filhos. Para isso acontecer, eu preciso fazer acontecer agora. Eu preciso empreender para poder dar um conforto para minha família. Então, esse é o grande diferencial. Então, empreender é você buscar desafios, você saber que você vai enfrentar desafios e não desistir.
O maior desafio de empreender é...
O maior desafio de empreender é você lidar com as pessoas do seu, vamos falar assim, da sua grade ali, né? Então, seja colaborador, seja um fornecedor, seja um cliente. Então, o maior desafio é você lidar e entender essas pessoas.
A maior dificuldade foi?
A maior dificuldade... Nossa, são tantas, viu? Eu acho que cada dia a gente tem uma dificuldade diferente e faz parte do processo, a gente precisa realmente matar um leão por dia, porque senão você não vai sair do lugar. Mas a maior dificuldade nossa foi entender que tem pessoas que não vão estar motivadas, porém elas precisam fazer aquilo. Então assim, qual que é a dificuldade? É você motivar aquela pessoa para ela fazer alguma coisa, para ela fazer uma tarefa, para ela fazer um serviço.
Minha maior alegria dentro do empreendedorismo foi...
A minha maior alegria no empreendedorismo foi quando eu troquei de barracão recentemente, faz uns 5 meses mais ou menos. A gente estava num barracão de 180 metros quadrados aí, a gente pulou para um barracão com mais de 2 mil metros quadrados, então mais de 10 vezes. Então a minha maior alegria foi ver aquilo acontecer, foi ver aquilo dando certo. A minha alegria foi essa.
Nesses anos de empreendedorismo, eu aprendi que...
Eu aprendi muita coisa. Eu acho que o principal aí que eu aprendi em, vamos falar, 14 anos, 15 anos no empreendedorismo, foi que você precisa ter iniciativa. Porque se você que é um empreendedor não tiver a iniciativa de ir lá e fazer, não vai acontecer. Então você precisa ir lá e fazer. Então você tem que ter iniciativa. Eu aprendi muito isso.
O maior legado que eu quero deixar é...
é as pessoas olharem e falarem, Tecnaldo Brasil, que começou num barracãozinho de 180 metros quadrados e hoje é essa empresa, esse é o legado que eu quero deixar.
E o meu maior sonho no empreendedorismo, qual é?
O meu maior sonho no empreendedorismo, são tantos também, né? São vários, eu acho que o empreendedor, ele sonha muito. Acredito que vocês, como empreendedores, todo dia cedo aparece com um sonho diferente, fala, não... eu quero isso. Mas eu acho que assim, focado hoje na Tecnal, o meu maior sonho é ver a empresa não depender de mim. A empresa rodar sozinha. Esse é o meu maior sonho, entendeu?
Legal, Léo. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter vindo contar um pouco da sua história. Nós adoramos, né, Bruno?
Eu sou apaixonado por histórias. E sabe o que é legal dos podcasts, de ouvir histórias? É que a gente aprende muito, né, Gra?
E como aprende. Léo, muito obrigada.
Com certeza, eu que agradeço. Desejo muita sorte, não só para vocês, mas para a gente na caminhada aí. E podem contar comigo sempre que precisar.
Bruno, obrigada pela parceria de dividir aqui os microfones. A gente volta daqui uns 15 dias, mais ou menos, pode ser?
Logo, logo teremos novidades do nosso novo convidado. E tenho certeza que vai ser tão bom quanto, né, foi a participação do nosso querido Léo.
Obrigada, Bruno. Lembrando que o podcast Chefe de Si acontece numa parceria com o Next Studio. Se você quiser saber mais sobre empreendedorismo, quiser conhecer, ou conhecer um pouco mais o que nós vamos ter nos próximos programas, não esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, @podcastchefedesi, na nossa página do Facebook, facebook.com/podcastchefedesi. E olha, todos os nossos programas também ficam no nosso canal do YouTube. É só procurar a gente lá no YouTube por Chefe de Si. Até a próxima!
Valeu, até a próxima!
Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.